Vezet Hashem da feita, dados de Megilá. Estamos na Talit Amud Bet, no verso, na sexta linha de baixo para cima, no ponto. De Kule Alma Mia. Vamos revisar os assuntos que vimos nos episódios anteriores, porém vamos entrar um pouco na sugya. De Kule Alma Mia, Megilá Be Shabbat Lo Karina. Fala que a Gemara confirma todas as opiniões, como vimos no daf anterior, não podemos ler a Megilat Esther no Shabbat. Quando o dia de Purim cai em Shabbat, temos que ler antes do Shabbat a Megilá. Vimos uma discussão, quando antes vão ler, se vão ler na sexta-feira, se vão ler no Yom HaKnissah, no dia da visita, para cidades maiores, na quinta-feira, porém no Shabbat não se lê. Maitama, por que não se lê no Shabbat? Amaraba disse, Raba, qual é a vimbe criada a Megilá? Porque todos têm que ler a Megilá, ou escutar a Megilá. E daí, era colbe que ime me criar a Megilá, não todos sabem as alachot de como ler a Megilá. Então proibimos as pessoas de ler a Megilá no Shabbat, porque temos o receio que as pessoas vão querer ler a Megilá, vão estar ansiosos para ler a Megilá, vão se esquecer que é Shabbat. Zerah Shema Itlena, Beyadov, Elech, Etzebakil, Ilmot. Temos o receio que a pessoa vai pegar a Megilá no Shabbat, vai pegar na rua, vai carregar na rua, vai virar na Arba Amot, vai carregar 4 Amot, 2 metros na rua, a Megilá, se esquecendo que era Shabbat. Para querer perguntar para algum sábio como ler a Megilá, por isso proibimos ler a Megilá no Shabbat. Quando Purim cai no Shabbat, lemos antes de Shabbat a Megilá. Vai no Tamar de Shofar. Esse é o motivo que não se toca o Shofar quando Rosh Hashanah cai em Shabbat, como vimos em uma serra de Rosh Hashanah. Vai no Tamar de Lulav. Esse é o motivo que não pegamos Arbat Aminim, o Lulav, em Sukkot, no Shabbat de Sukkot, por esse mesmo receio. Temos o receio que a pessoa vai pegar o Shofar ou os Arbat Aminim. Vai querer perguntar para alguém como se toca o shofar, como se pega os arbat aminim, mas esquecer que é Shabbat, vai carregar na rua, etc. Amar Rav Yosef fala um outro motivo para essa halacha. Porque os olhos dos pobres estão olhando para cima, para a Megilá. O que significa isso? É que eles estão esperando quando vai ser a leitura da Megilá. Eles são esperançosos porque eles sabem que no dia da Megilá eles recebem matanot la evionim. Um presente para os pobres, são duas refeições que as pessoas têm que dar para... Cada pessoa tem que dar para dois pobres. Então, o motivo que não será Megilá no Shabbat é porque é proibido dar matanot levionim, dinheiro ou também comida para o pobre no Shabbat. Temos que, então, ler a Megilá antes do Shabbat e dar matanot levionim antes do Shabbat. Vemos que falamos que as pessoas das aldeias podem antecipar a leitura da Megilá para o Yom HaKnissah, o dia da visita para a cidade grande. Vimos esse assunto da fronteira extenso, resumidamente, que os caminhos precisam facilitar para as pessoas das aldeias. As pessoas das aldeias não têm sinagoga, não têm minyanim nas aldeias, como vamos ver nesse daf. Então eles têm que viajar para a cidade grande para escutar a Megilá na cidade grande. Uma vez que eles já visitam as cidades grandes, na segunda e na quinta, para ir para o tribunal, para um talahot, ou para julgar algum julgamento, então, os caminhos facilitaram para eles. Eles podem ler a Megilá na segunda ou na quinta, antes do dia 14 de Adar, que é o dia oficial para ler a Megilá. Então, fala aqui a Breta. Mesmo que falamos que as aldeias podem antecipar a leitura da Megilá para Yom HaKnissah, o dia da visita, que é a segunda ou a quinta, antes do dia 14, Govin Bobayom, arrecadamos os matanot levionim no próprio Yom HaKnissah, no próprio dia da visita. O Mechalkim Bobayom, e também distribuímos os matanot levionim que foram arrecadados das pessoas das aldeias, também no Yom HaKnissah, antes do dia 14, no dia da Megilá. Agora abre um parênteses explicando essa breta. Afal Pishamru, mesmo que falamos que a leitura da Megilá é no Yom HaKnissah, mesmo assim arrecadamos o Matanot Levionim no Yom HaKnissah, no dia da visita, Adirama, justamente pelo contrário, Mishum Damru, todo o motivo que arrecadamos os Matanot Levionim no dia da Knissah, o dia da visita, não no dia 14, é porque lemos a Megilá para essas pessoas no Yom HaKnissah. E lá, por isso que o Rishi Agmará, essa linguagem da Breta, tem um erro na Breta. O Irve Amru Shekfarim Akdemim Yom HaKnissah. Uma vez que falamos que as pessoas das aldeias podem antecipar a leitura da Megilá para o dia da visita, Govin Bobayom, o Mechalkim Bobayom, arrecadamos os Matanot Levionim, justamente no Yom HaKnissah, por causa da leitura da Megilá, o Mechalkim também distribuímos os matanot levionim, porque os pobres estão esperançosos, esperando quando vai ser a leitura da Megilá, porque eles vão receber nesse dia os matanot levionim. Isso fala aqui, Agmará. Aval, porém, simcha enano eget elabizman. Algo muito importante que não vimos até agora. Quando é que as pessoas das aldeias vão festejar a festa de Purim? Vão fazer a refeição de Purim? Vão beber um pouco de vinho em Purim? Quando vai ser? Elabizman. No momento certo, ou seja, no dia 14 de Adar, momento oficial. Não vão festejar a festa de Purim no dia que vão ler a Megillah, que era o Yom HaKnissah. Continua, Gmará. Amarav disse Rav, um outro assunto agora. Megillah Bismaná Corinotá Filho BR. Fala, Rav. Sabemos que a leitura da Megillah tem a função principal de divulgar o milagre de Purim. Explicamos qual é o milagre de Purim no cheiro anterior. O povo de Israel deixou de ser perseguidos pelos Goim, serem vítimas, para serem perseguidores dos seus inimigos. Se vingaram contra os Goim que queriam aniquilar o povo de Israel, principalmente o povo de Amalek, que morava na Pérsia. Inclusive Haman Arashá, Haman o Perverso. Temos que divulgar esse milagre o máximo possível. Então, agora vai citar agora quantas pessoas têm que estar presentes na leitura da Megillah para ser a divulgação do milagre, Pirsum Enissa. Fala aqui, Rav, Megillah Bismana, quando se lê a Megillah no dia certo, no dia oficial, ou dia 14 para cidades abertas, ou dia 15 para cidades emuralhadas, desde a época de Yeshua Abinu, como já vimos, Korinotaf, Lubiachid, a pessoa pode ler sozinha. Todos estão lendo a Megillah já, todos estão escutando a Megillah em todas as partes. A pessoa pode ler sozinha, porque já existe aqui o Pirsum Enissa, essa divulgação do milagre. Shelo Bismaná, para numa situação que vão ler a Megillah, não no momento oficial. Por exemplo, as aldeias vão ler a Megillah no Yom HaKnissah, no dia da visita. Be'asara, falarav, necessário ler na presença de 10 pessoas. Porque nesse dia não é o dia oficial que todos estão lendo a Megillah. Então é necessário ter 10 pessoas no momento de leitura da Megillah para ter o Pirsum Enissa, a divulgação do milagre. Essa é a opinião de Rav, que diferencia entre o dia 14 e o dia 15 e o dia 11, 12 e 13, que é o Yom HaKnissah. Ravasi Amar, Ravasi discute com Rav. Keba ben bismaná, ben shelo bismaná, be'asara. Fala Ravasi, tanto quando se lê no dia certo, no dia oficial, ou antecipado, no Yom HaKnissah, no dia da visita, tem que ler com 10 pessoas para divulgar o milagre. Aconteceu uma vez que Rav, ele teve o receio, talvez, fazer como Ravasi. Ele pegou 10 pessoas para escutar a Megillah juntos, mesmo Bismaná, mesmo no dia 14 ou no dia 15, nos dias oficiais da leitura da Megillah. Ou seja, aparentemente, Rav sustenta que, a priori, é melhor ter 10 pessoas junto. Porém, isso não é meaqueiro, isso não é indispensável. Porém, ela recomenda Rav, que realmente não é indispensável ler a Megillah com 10 pessoas. A pessoa pode ler sozinha, assim ele vai ler nos dias oficiais. Como podemos falar que essa é a opinião de Rav? Que quando a pessoa lê Lobismaná, não lê no momento oficial da leitura da Megillah, lê na leitura antecipada, no Yom HaKnissah, tem que ler com 10 pessoas. Falou Rav Judá, filho de Rav Shmuel Bar Shilat, em nome de Rav. Purim Shechaliot no Shabbat, se o dia 14, a festa de Purim cai em Shabbat, não é permitido ler a Megillah no Shabbat. Erev Shabbat Zmanam, a véspera do Shabbat é o dia oficial para ler a Megillah. Vamos abrir um parênteses. Erev Shabbat Zmanam, o dia oficial é a véspera do Shabbat, dia 13? Erev Shabbat Zmanam, o dia oficial é o Shabbat, dia 14. Ele lá, então o que Rav disse é. Ah, o que é isso que ele quis falar? Shelob Zmanam, Kizmanam. Quando se lê a Megillah, não no dia oficial, se lê antecipado, no caso dia 13 de Adar, que Zmanam tem as mesmas alachot de como se lê no dia oficial. O que significa isso? É mas Zmanam afiru be'achid, assim quando se lê no dia oficial, se lê mesmo sozinho. Afshelob Zmanam afiru be'achid, também quando se lê não no momento certo, se lê antecipado, mesmo assim, pode ler sozinho. Então daqui se vê aparentemente, não como vimos a opinião de Rav, que fala que quando a pessoa lê a Megillah antecipada, tem que ler com 10 pessoas. Fala, alô, não é isso que Rav falou. Leinam mikra Megillah be'asara. Com relação ao número de pessoas para ouvir a Megillah, quando se lê a Megillah antecipada, tem que ser 10 pessoas, como o Rav já explicou. Elamai erev Shabbat zmanam. Então, o que Rav disse que a véspera do Shabbat é o momento certo de ler a Megillah. Com relação a qual alahá isso? Por que ele teve que enfatizar zmanam? Podia falar, makdimim le erev Shabbat. Antecipamos a leitura da Megillah para a véspera do Shabbat. Por que falar que esse é o momento certo de ler a Megillah? Olha, puki miderebi. Ele ia falar que a alahá não é como o Rebbe. Que o quê? De Amar, vimos esse alahá de Rebbe no daf anterior. Vamos revisar. Uil venitru ayarot mimkoman. Uma vez que as cidades abertas deveriam ler no dia 14, porque o dia 14 cai em Shabbat. Então, Mitru foram transferidas para outro dia, antecipamos isso. E Yom HaKnisah devem ser transferidos para quinta-feira, Yom HaKnisah, o dia da visita das aldeias para as cidades abertas, onde tem lá as pessoas para ler a Miglá para eles. Vão ler junto as pessoas das cidades abertas, cidade grande, junto com as pessoas das aldeias, vão ler na quinta-feira. Isso fala Rebbe. Uma vez que transferimos, eles transferimos para Yom HaKnisah para lerem a Miglá junto com as pessoas das aldeias, aparentemente pelo motivo de Berov Amadrat Meder. Quanto mais pessoas têm escutando a Miglá, mais respeito é para Hashem. Porém, Rav fala diferente, fala que a véspera do Shabbat é o dia certo de Lamigilá. Hakamash Maris fala, Rav, de Erev Shabbat Zmanamu. Não antecipamos a leitura da Migilá do dia 14 para o dia 12, para quinta-feira. A véspera do Shabbat é o momento certo para as pessoas das cidades abertas, não emuralhadas, lerem a Migilá. As pessoas das cidades, das aldeias, vão antecipar para o Yom HaKnisah, para quinta-feira. As cidades abertas vão ler na sexta-feira, dia 13. As cidades emuralhadas vão ler como de costume no dia 15, que vai ser no domingo. Isso fala aqui, Rav. E ela realmente é como Rav, como já vimos. Que antecipamos a leitura da Miglá das cidades abertas quando o dia 14 cai chamado para a sexta-feira. Começamos uma nova Mishnah. Eis eu ri, Irgdolá. Como caracterizar o que é uma cidade aberta grande e uma aldeia? Para falar que as aldeias antecipam para Yom HaKnisah, que as cidades abertas não. Como caracterizar os dois? Os dois não têm muralhas. As cidades abertas grandes são cidades que têm 10 batlanim. Vimos esse conceito no DAF anterior. Os dos 10 batlanim são 10 pessoas que não trabalham. São os avrechim de hoje em dia, que são assalariados pelo público, de ficar na sinagoga, completando o minyan, e estudando o Torá e falando o shiurim para o público. Então, uma cidade que tem esses 10 batlanim é considerada uma cidade grande porque tem lá os minyanim, o minyan da reza fixo, garantindo. Pachod Mikah, se tem menos vida dessas 10 pessoas, não tem um minyan garantido, areze kfar. É considerada uma aldeia. Independente do tamanho dessa cidade, é considerada uma aldeia se não tem um minyan fixo. Fala Gemara. Belo Amru Makdimi. Com relação à leitura da Miguel, falamos que se não é possível ler a Miguel no dia certo, porque cai Shabbat, antecipamos a leitura da Miguel. Velomeachrim, não atrasamos. Avá, porém temos outras alahot, vamos ver várias alahot na continuação, que sim atrasamos, se a data de fazer essa mitzvah no Shabbat. Não é possível comprar essa mitzvah no Shabbat, atrasamos para o domingo. Isso fala aqui a Mishnah, Avá, Zmanatse Koanim, com relação aos Koanim que trazem madeiras para o Beit HaMikdash. Tem famílias de Koanim que trazem madeiras para o Beit HaMikdash, tem o privilégio de que o Beit HaMikdash vai usar essas madeiras imediatamente. No dia que eles trouxeram, isso foi uma recompensa para 8 famílias de Koanim que trouxeram madeiras voluntariando na época de Ezra, quando se construiu o segundo Beit HaMikdash. Essas 8 famílias se voluntariaram trazer essas madeiras e doar essas madeiras para o Beit HaMikdash. Tiveram um mérito que sempre tem 8 momentos no ano, 8 datas no ano que eles vão trazer as madeiras para o Beit HaMikdash como recompensa. Se esse dia cair no Shabbat, eles não tem como trazer as madeiras no Shabbat, então atrasamos para o domingo. Tisha B'Av, se o jejum de Tisha B'Av cai no Shabbat, não podemos jejuar no Shabbat, então atrasamos para o domingo também. Hagigah, o sacrifício de Shamei Hagigah é um sacrifício festivo, que não pode ser sacrificado no Shabbat, vamos explicar a continuação. Atrasamos para o domingo, mesmo que o primeiro dia de Pesach ou Shavuot, ou dia de Shavuot, ou o primeiro dia de Sukkot cai no Shabbat, não é permitido trazer esse Shamei Hagigah no Shabbat, mas trazer no domingo. Vehakhel, a mitzvah de se reunir no pátio do Beit HaMikdash, na Azara, para escutar a leitura da Torá pelo rei. O rei do povo de Israel vai ler partes do livro do Sefer Torá para o povo inteiro. As mulheres vão estar no Ezrat Nashim, no pátio das mulheres. O resto do povo vão estar nos outros pátios e vão escutar a leitura da Torá pelo rei. Isso acontece no segundo dia de Sukkot, no ano seguinte da Shemitah. Shemitah é o sétimo ano que não se trabalha a terra, o Shvit. O ano seguinte tem essa mitzvah de Hakel. Se esse, o segundo dia de Sukkot cai em Shabbat, eles vão atrasar isso para o domingo. Me'achri velo makdimin. Atrasamos e não antecipamos. Vamos ver agora por que com relação a Megillah Testerá. Adiantamos, com relação às outras mitzvot, atrasamos. Afapi shamru makdimin velo me'achri. Mesmo que falamos que antecipamos a leitura da Megillah para sexta-feira, o dia 14 cai Shabbat, a festa de Purim Caim Shabbat, adiantamos a leitura da Megillah para antes do Shabbat. Mutarim be esped betanit, é permitido fazer esped, fazer um discurso em respeito ao falecido Yom HaKnissah, na sexta-feira. Mesmo que é o dia da Megillat Esther, é permitido fazer o esped, mesmo que em Purim é proibido. O betanit é permitido jejuar nessa sexta-feira, porque não é Purim. Mesmo que em Purim é proibido jejuar, no dia da Megillat Esther, que vai ser adiantado, é permitido jejuar. O matanot levionim, se dá matanot levionim, o presente é para os pobres, duas refeições para dois pobres, se dá na sexta-feira também. A maravilha de Serevidá. Em Matai, quando é que falamos que as aldeias vão antecipar a leitura da Megillah para o dia da visita à cidade grande? Yom HaKnissah. Makom Shenichnasim Beshenim Bahamishi. É só numa situação que as aldeias sim visitam as cidades grandes na segunda e na quinta para ir para o tribunal. Então os Ramim falaram que eles podem se poupar, não tem que ir especificamente outra vez para a leitura da Megillah, podem já ler a Megillah no Yom HaKnissah. Aval Makom Shenichnasim Lo Beshenim Velo Bahamishi. Para ir numa cidade que não tem um tribunal, as aldeias não vão para as cidades grandes no segundo e na quinta, em Corinotá, ela bismana, se lê a Megillah no dia certo, no dia 14, não tem nenhuma vantagem de adiantar isso, de qualquer forma, eles vão ter que ir especialmente para a leitura da Megillah, então já deixa no dia 14. Isso fala aqui a Mishnah, vamos explicar essa Mishnah na Gemara. Fala Gemara, Tana, ensinamos numa Braita, Asara Batlanim, Shebebeta Knesset, esses 10 Batlanim, 10 pessoas que estão lá completando o Minyan, são pessoas que estão fixas na sinagoga. Eles não estão estudando o Torá em suas casas e vão para a sinagoga. Estão na sinagoga fixas, estudando o Torá, completando os milenim. Aí é considerada uma cidade grande, que tem que ir lá a Megillah no dia 14, não é adiantada por uma cristã, se não tem essas 10 pessoas, é uma aldeia. Continuando agora. Com relação a Megillat Esther, antecipamos a leitura quando Purim cai em Shabbat, Velomeachim não atrasamos. Mas então, por que não atrasamos, como as outras mitzvot? Amar Abiab, Amar Shmuel, fala Abiab, o nome de Shmuel, Amar Akra, porque falou o passuto na Megillah Tester. Velo Yavur, tecido na Megillah, é proibido atrasar a leitura da Megillah. Então, se a data certa para a leitura nessa cidade é dia 14, não podemos ler no dia 15, temos que adiantar pelos dias anteriores. Amar Abiab, Amar Shmuel, fala Abiab, o nome de Shmuel, uma lahá de passagem, porque foi dita pelo mesmo sábio, Abiab, o nome de Shmuel. Quando a pessoa tem que contar um ano, por exemplo, ele prometeu algo por um ano. Está no Shodesh de Nissan, ele prometeu não beber vinho por um ano, por exemplo. Está proibido até o próximo Shodesh de Nissan, no ano seguinte. Não contamos os anos, um ano inteiro, pelo número de dias. Contamos pelo número de meses. Então vai ser a mesma data do Shodesh de Nissan para o Shodesh de Nissan, independente de quantos dias tem nesse ano. Se esse ano tem mais meses, tem 29 dias do que 30 dias, isso é indiferente. Qual é a fonte disso? O Tinemar, como falou, posso lechotche Hashanah. Quando contamos Hashanah, o ano, temos que contar lechotche Hashanah, os meses do ano, ou seja, as datas e não o número de dias. Chodashiva tamone lechanim. Quando você vai contar um ano, conta o número de meses, veia tamone yamim lechanim. Não conta um ano pelo número de dias que passaram. Verabanan de Keisari, Mishum Rabi Abba Amrum. E os Hamim da cidade de Keisari, em nome de Rabi Abba, disseram outra lacha parecida, Minai She'en Mechashvim Sha'ot Lechodashim. Qual é a fonte disso? Quando temos que considerar contar um mês, não contamos o número de horas que passaram. Por exemplo, falará que é um caso, a pessoa que fala para sua esposa que está viajando, tem o receio de não voltar, e fala que se ele não voltar em um mês, ele dá o divórcio para ela agora, esse divórcio vai divorciar ela daqui a um mês. E, por exemplo, ele tem Rosh Chodesh Nissan. Quando entra Rosh Chodesh Iyar, o próximo mês, quando ele já começa a noite e ele não voltou ainda, ela já está divorciada. Mesmo que, pelo número de horas, talvez não passou um mês ainda. Por exemplo, ele já estava no meio do dia do Rosh Chodesh Nissan, né? Ele deu esse divórcio. Isso é indiferente no número de horas. Indiferente no número de horas também quando é o nascer da nova lua. Quando entra já a noite de Rosh Chodesh, quando esquiar o próximo mês, ela já está divorciada. Ou seja, para contar um mês, temos que contar o número de dias e não o número de horas. Shinemar, como falou o Pasuk, Ad Chodesh Yamin. Quando contamos até um mês de dias. Ou seja, para formar um mês, temos de dias, não horas. Yanima Tamechashev Lechodashim. Para contar um mês, temos que seguir os dias. Veia Tamechashev Shaot Lechodashim. Não somamos as horas para formar meses. Isso fala aqui agora de passagem. קוצ'ינות, אבל זמן עציק כהנים בתשעה באב וחגיגה והקל מאחרים ולא מקדים. אז מצוות קיבים אותה, תרזם אותה מצוות, שיהיה עדת הכנו שבת, מומד ג'נטלס. ספיק הגמרא כדקה. תשעה באב, פרקי קודו, תשעה באב כאי שבת, התרזם אותה זו, פרקי נו הג'נטלס, הקדומי פורנות לא מקל, פרקי נו הפרופריאדו, הג'נטל סופרימנט. Uma situação trágica de teatro. Então, temos que atrasar ao máximo essa situação triste. Então, atrasamos para o domingo. Hagigá ve Hakel. Com relação ao sacrifício de Hachamé, Hagigá, o sacrifício de Shlamim, festivo, ou Hakel, a reunião de todo o povo na Azará, para escutar a leitura da Torá pelo rei. Por que atrasamos as mitzvot? Mishum dekat ilo matazman, rio vai. Porque, primeiro momento que é possível sacrificar o sacrifício de Shlamim, Hagigá, para ser da obrigação, é no primeiro Yom Tov da festa, ou seja, Pesach, Shavuot, Sukkot. Se esse dia cai em Shabbat, a pessoa não pode sacrificar o Shamei Hagigah na véspera, que não chegou o momento da mitzvah, mesmo com relação a Hakhe. Hakhe é a mitzvah no segundo dia de Sukkot. Se a pessoa vai ler, se o rei vai ler a Torá no primeiro dia de Sukkot, não vai sair da obrigação, não é o momento da mitzvah. Então, atrasamos a mitzvah. Com relação à leitura da Megillah, é mais flexível, como já vimos que o sábio sim tem essa autoridade de adiantar a leitura da Megillah, vimos o Daf Beta, adiantamos também em certas situações a leitura da Megillah para as aldeias, para as cidades também, em certas situações. Fala agora, está na palavra, Hagigá Bekosman, Hagigá Meachrim, fala a breta algo que não dá para entender aparentemente. Hagigá, com relação ao sacrifício de Shamei Hagigá, o sacrifício festivo, Bekosman Hagigá, e todo o tempo do sacrifício de Hagigá Meachrim, atrasamos o sacrifício. Explica agora. Bishlama Hagigah, dá para entender isso que atrasamos o Shalmei Hagigah de I Mikla Beshabata, que se o primeiro dia da festa cai em Shabbat, né? Achrina Lele Bata Shabbata, então atrasamos o sacrifício para depois do Shabbat, para o domingo, é proibido sacrificar o sacrifício de Shalmei Hagigah no Shabbat. No Shabbat você sacrifica sacrifícios públicos de Tmidim, de Musafim, ou sacrifícios especiais, por exemplo, de Yom Kippur, mas não o sacrifício de Shalmei Hagigah das festas, porque é possível sacrificar depois da festa, depois do Shabbat, no resto da festa. Então, pergunta como Elasman Hagigah Maihi. Por que a Breda fala que todo o tempo do sacrifício de Hagigah atrasamos? O que significa isso? Vamos ver várias explicações aqui. Não existe uma discussão na Halakha. Existem várias opções como explicar essa Breda. Amar Avoshai disse a Avoshai. Ah, que amar? Isso a Breda falou. Hagigah Beshabbat Veolatreya Afiru Beyom Tov. Fala aqui a Breda, conforme Rav Avoshai. Hagigah Beshabbat. Se o dia de sacrificar o Shalmei Hagigah cai em Shabbat, o primeiro Yom Tov da festa cai em Shabbat, atrasamos o Shalmei Hagigah. Veolat Treya, porque tem outro sacrifício da festa. Olat Treya, o sacrifício de Olá por visitar o Beit HaMikdash. O sacrifício de Olá, não é, sua carne não é consumida, ele é todo queimado sobre o altar, sobre o Mizbeach. O sacrifício de Shlamim, parte da carne é comida pelo dono, parte da carne é comida pelo Kohen, e parte da carne é queimada sobre o Mizbeach. Então fala aqui a Braita, que com relação ao Olá Treia, atrasamos o sacrifício da Olá, a filho do Yom Tov, mesmo que o Yom Tov cai durante a semana. Não sacrificamos o sacrifício de Olá Treia no Yom Tov. No Yom Tov é permitido fazer trabalhos de Melechet Ochel Nefesh, como vimos no Masechet Betzá, muito extensos as Alachot. É permitido fazer trabalhos no Yom Tov, que são trabalhos básicos da pessoa, como comida, como cozinhar comida para ele comer no Yom Tov. Porém, se a pessoa vai fazer os trabalhos para sacrificar o Latreya no Yom Tov, conforme essa opinião, a opinião de Beit Shammai, isso é proibido, não é Melechet Ochel Nefesh, não é um trabalho que a pessoa vai ter um consumo, ter um proveito disso no Yom Tov. Então fala aqui, a Braita, atrasamos o Latreya para o próximo dia, para o Cholam Moed, Desman Hagigah Me'achrim. Ou seja, Desman Hagigah, que esse Yom Tov é o dia de sacrificar o Shalmei Hagigah, o sacrifício festivo que se come a carne. Por isso Me'achrim, por isso se atrasa o sacrifício de Latreya. Mani, como qual opinião vai essa Braita? Então, Beit Shammai, a opinião de Beit Shammai, Alahá não é assim. Como vamos ver que Alahá é como Beit Hillel. Então, como fala a Mishnah, Beit Shammai, o menino fala Beit Shammai, vimos em uma seca de Beit Saessa. Esse assunto é extenso. Quem quiser revisar, pode ver nosso shiur na página 19, em uma seca de Beit Saessa. Fala aqui Beit Shammai, Beit Shammai, o menino, Mevi'im Shlamim Beyom Tov. Podemos sacrificar o sacrifício de Shlamim no Yom Tov. En somchin alem, porque não podemos fazer smicha. Smicha significa apoiar, que o dono do korban apoia todo o seu peso sobre a cabeça do animal antes do animal ser sacrificado. Isso é proibido no Shabbat do Beit Shammai. Motivo é um motivo rabínico, porque a pessoa que está apoiando todo o seu peso sobre a cabeça do animal no Shabbat está tendo um proveito do animal, está usando o animal como um apoio. isso é proibido de proibido do animal. Vimos uma serra de Betzai, conforme Betchamai ia fazer a smichá na véspera do Shabbat. Avalololot, porém falar Betchamai, é proibido sacrificar o sacrifício de Olá, a pessoa não vai comer a carne, é proibido sacrificar o sacrifício de Olá, mesmo no Yom Tov. O Betilel me fala Betilel, me vim Shlamim ve Olot. Fala Betilel que não, podemos sacrificar Shlamim, podemos sacrificar o sacrifício de Olá, essa é a Alahá. E os fontes disso de uma serra de Betzai, e podemos fazer também a smichá, fala Betilel. Betilel não sendo que é possível fazer a smichá da véspera do Yom Tov, ele sabe fazer a smichá no próprio Yom Tov. Então, isso explica a Voshaya, a explicação dessa braita. Rava Marava tem uma outra explicação. Hagigá, Kozman Hagigá Meachrim. Fala Rava, o que a braita fala é uma coisa só. Hagigá, Kozman Hagigá Meachrim significa que sempre atrasamos o sacrifício de Hagigá, ou seja, sempre podemos atrasar o sacrifício de Hagigá. Tfeilon, porém, até um prazo, até o final da festa podemos atrasar o sacrifício de Shalmei Hagigá, porém não depois da festa. E tal como fala a Mishnah, qual seria o caso? Mishelohag de Yom Tov Arishon Shelohag, a pessoa, no caso da festa de Sukkot, por exemplo, a pessoa não trouxe o Shalmei Hagigá no primeiro Yom Tov da festa. Chogeg veolech et kol aregel kulo. Ele pode trazer até o final da festa. Yom Tov Aharon Shelohag, e pode trazer também no Shmini Atzeret, no último Yom Tov, depois de Sukkot. Avar Aregel, por esse passou toda a festa, velohag, e não trouxe o Shalmei Hagigá, e no Hayab da Hareutô, ele não pode mais trazer o sacrifício, não está mais responsável por esse sacrifício. Já passou o tempo do sacrifício e não pode mais trazer. Então fala aqui, Rava, Hagigá Kozman Hagigá Meachrim. Com relação a atrasar o sacrifício Shalmei Hagigá, tem um prazo até o final da festa. Depois da festa, a pessoa não pode mais trazer o sacrifício Shalmei Hagigá. Perdeu a mitzvah. Isso que a Beda pensou em falar. Rava, Shama Rava tem uma explicação, Hagigá ve Kozman Hagigá Meachrim. Fala aqui, Ravashi. A pessoa vai atrasar o sacrifício de Shalmei Hagigá, Kozman Hagigá Meachrim, ele tem todo o tempo que ele pode trazer o sacrifício de Hagigá, ou seja, mesmo depois da festa ele pode trazer. Ele pode se atrasar e trazer até o final da festa, não tem nenhum problema com relação a isso. Porque qual é a novidade dessa data? Já sabemos dessa alahá que a pessoa pode trazer até o final de Sukkot, até o final de Pesach. Fala a novidade, Vafilo Atzeret, mesmo com relação a Shavuot, Dechad Yoma, que se existe um Yom Tov de Shavuot, não existe rolar moed de Shavuot, Meachrin, a pessoa pode sim atrasar o sacrifício de Shalmei Hagigá até o sétimo dia depois de Shavuot. Ou seja, isso que a Breta fala que também Shavuot, que só se aplica em um Yom Tov, tem dias de Tashlumim, dias de reposição do sacrifício. Então, como fala a Mishnah, Modim, todos concordam, Shim Halatzeret Liot Beshabbat. Se Shavuot cai no Shabbat, não podemos fazer Shalmei Hagigá no Shabbat, nem o Latreia no Shabbat. Shiyom Tvoach Achara Shabbat, o dia do sacrifício vai ser no domingo. Tem que se ver claramente que existem dias de reposição depois de Shavuot também. São 6 dias depois de Shavuot que a pessoa pode trazer o sacrifício. Amara Bilazar disse Rabi Lazar, Amara Bichanina, em nome de Rabi Hanina. Rebi Natan Etia Bepurim. Fala o sábio que Rebi plantou uma árvore em Purim. Vamos analisar isso na frente e viramos a página. Virahat Bektronasha Tzipori Beshiva Sar Betamus. Ele tomou banho na parte pública de Tzipori, tinha um rio lá, aparentemente ele tomou banho nesse rio, de roupa com certeza, e era Bekronar, no dia da feira, que estavam passando as carroças na frente do rio, ele estava tomando banho lá, Beshiva Asar Betamuz, no dia do jejum de Shiva Asar Yudzayim Betamuz, dia 17 de Tamuz. O Bikesh La Korte Shabdav, uma outra alahá de Rebbe, Rebbe que ia anular o jejum de Shabdav, isso fala Rabi Elazar. Vamos explicar isso melhor na continuação. Velo Dulo. Os Ramim não aceitaram anular o jejum de Tisha B'Av. Com relação às outras alahot, aparentemente os Ramim concordaram com o Rebbe que pode plantar uma árvore em Purim, nessa situação específica que vamos ver, e pode tomar banho em Shiva Asar Betamuz. Porém, Amar Lefanav Rabi Abba Bar Zavda. Rabi Abba Bar Zavda falou na frente de Rabi Elazar, Rebbe, Rabino, Loka Hayamase. O que aconteceu com relação a Tisha B'Av não é como o Senhor explicou. Ela Tisha B'Av Shechal Yod B'Shabbat. O que caso é que Tisha B'Av caiu em Shabbat? Vedachinu leachar Shabbat, e trazemos o jejum de Tisha B'Av para no domingo. Vamar Rebbe, sobre isso fala Rebbe, o Ivenitra e Dachem, uma vez que já foi transferido para outro dia, que seja anulado, porque jejuou no dia 10 de Av, se o jejum é dia 9 de Av. Velodu Chachamim, os Chachamim não concordaram com o Rebbe, e essa é a como Chachamim, que sim, se faz o jejum mesmo se ele foi transferido. Continua a Gemara, Kare Ale. Rabi Elazar falou sobre si próprio no Passuco, Tovim Ashnaim Minaechat. Rabi Abba Lazar, daqui um aluno de Rabi Lazar, falou para Rabi Lazar algo que não sabia, então fala Rabi Lazar, Tovim Ashnai Minaeha. Duas pessoas sempre são melhores do que uma só. Mesmo que a segunda não é tão sábia quanto a primeira, sempre é melhor ter outra pessoa junto para ensinar algo novo. Então Rabi Abba Lazar, que era menor do que Rabi Lazar, ensinou algo novo para Rabi Lazar. Rabi Lazar pensou que ele queria anular por completo o jejum de Tchabeav. Rabi Lazar fala que não, era um caso específico que Tchabeav ia ser feito o seu jejum no dia seguinte. Fala Verebi e Rinatane Tiabe Purim. Como pode ser que ele plantou uma árvore em Purim? Por que não? Beatane deve ser. Eu não sei se é uma braita. Simcha, um esteve ontem. O pastor fala em uma serra em Migrat Ester que a festa de Purim é um dia de alegria, um dia de banquete e um dia de festa. O que significa essas alachot? Simcha é um dia de alegria. O que isso vem fixar para nós? Melamente a surim bespida, um dia de alegria que é proibido fazer um discurso em memória a um falecido. Fazer o espelho é uma tristeza, é proibido fazer isso em Purim. Mishte, a festa de Purim é um dia de banquete. O que isso vem ensinar na prática? Fora isso, que é necessário fazer uma refeição? Melamente a sur betanit. Vem nos ensinar que a pessoa não pode ficar de jejum em Purim. Veio um tov, o Purim é um dia festivo. Belamete a sub beasiat melacha. Vê-los ensinar que é proibido trabalhar em Purim. Não é como Shabbat e Yom Tov, que é proibido acender a luz, porém é proibido fazer algum ofício, um trabalho do cotidiano dele. Então como pode ser que ele plantou uma árvore em Purim? Aparentemente isso é um trabalho proibido. Ele então explica a Rebbe bar Arbisarava. Rebbe estava numa cidade que tinha que ler a Migdala no dia 14. Uma cidade aberta, não emuralhada. Vihinatá, Behamissanatá. E quando ele plantou, foi no dia 15, o dia seguinte, que não era Purim para ele. Fala, ele, sabe que isso que aconteceu com o Rebbe? Vihá, Rebbe Betvelia, Rava. Rebbe morava em Tvelia. Betvelia, Mukefet, Roma, Miemote, Yoshua, Binun, Rava. E a cidade de Tvelia tinha muralhas desde a época de Yoshua, Binun. Então tem que ler no dia 15. Ela, por isso que o rei chamou Rebbe Barahamissa, Rava. Rebbe tinha que ir lá migrar no dia 15, Vechinatá, Bearbi, Sarava. E quando ele plantou a árvore, foi no dia 14. Perguntou, Mi, Pshita, Lei, de Tveria, Mukefet, Chumá, Mimoto, Yoshua, Binun. Como você pode ter certeza que a sede de Tveria tinha muralhas na época de Yoshua? Vechisquia, Kale, Betveria, Bearbi, Sarou, Bechamissa. Risquia, ele leu a migrar no dia 14 e no dia 15. Por quê? Messap, Kale, estava na dúvida em Mukefet, Chumá, Mimoto, Yoshua, Binun. E Ló, se a sede de Tveria tinha muralhas na época de Yoshua ou não? Então como pode ser que ele tava, tinha certeza? Fala, mas Risque, é nessa época, Risque tinha uma dúvida. Lerebe Pshitele, Lerebe tinha certeza que a cidade de Tveria tinha muralhas na época de Yoshua Binu. Por isso ele trabalhou no dia 14, não teria problema. Pergunta, mas outra pergunta, Lerebe Pshitele, Michale, mesmo que a pessoa, Lerebe tinha certeza que tinha que ir lá no dia 15, como pode ser que ele pode trabalhar no dia 14? Por que não? Porque está escrito bem Megilá Tanit, Megilá Tanit, vimos em Maserhet Tanit, o que é Megilá Tanit? É um livro com todas as datas festivas, dias que foram dias muito importantes para o povo de Israel, dias milagrosos, que é proibido fazer espeto, fazer jejuns. E está escrito na Megilá Tanit, Et Yom Arba Asar, Ve Et Yom Hamisha Asar, Yom Epurai Einun. O dia 14 e o dia 15 de Adar são os dias de Purim, de Lolem Mispad, Beona, que é proibido fazer o espeto. E a questão é por que a Megilat ele tem que citar os dias de Purim, se a Megilat Esther já falou que são dias festivos, dias de alegria, Simcha, Mishtei, Yom Tov. E a Marav, por isso, ela explica, Lo Mitzrecha, era o motivo que a Megilat ele citou dia 14 e dia 15, Le Esore Tchelze Bazê, Ve Tchelze Bazê. É para falar que os dois dias são dias proibidos, são dias festivos para não trabalhar. Ou seja, o dia 14 e o dia 15 são dias que é proibido fazer espeto e jejuar, tanto para as pessoas estarem desemoralhadas ou não. Se as cidades demoralhadas que vão ler no dia 15 também não podem fazer espelho de jejuns no dia 14 e vice-versa. Então como pode ser que Rebbe trabalhou, plantou uma árvore no dia 14? Se a Megilat ele fala que tem a mesma alahá que o dia 15 com relação a esse aspecto aparentemente. Fala para aqui não é tão simples assim. Hademile bespedo betanit, com relação a Megilat Tanit está escrito que é proibido fazer espelho do discurso do falecido e o jejum. Aval melachá yom echad vetulo. Por exemplo, a previsão de trabalhar no Purim, isso só dura no dia de Purim, não no outro dia. A Megilat não falou com relação ao trabalho, falou com relação a respeito e tanit. Pergunta uma ene, sabe que isso é verdade? Veara avchaza leal gavra deava kachad kitna bepuraya. Tinha uma pessoa que estava plantando linho em Purim. Velatia e Irav amaldiçoou essa pessoa. Velotza Marquitne, por causa dessa maldição, o linho não cresceu. Então, falando, aparentemente não era no dia de Purim. Vamos lá que sim, era no dia de Purim. Hatam Bariomava. Era no dia de Purim. Se fosse no dia 14 e na cidade seria no dia 15, não teria problema. Isso falar que Agmará é a primeira resposta. Mandaba peredirava ama. Raba, filho de Irava, falou uma outra explicação. A filha tem uma beiome. Mesmo que fôssemos falar aqui, Rebbe plantou a árvore no dia de Purim. Está no dia de Tveria, tem que ir lá migrar no dia 15. Ele plantou a árvore no dia 15. Por quê? O povo de Israel recebeu sobre si, festejava a festa de Purim por gerações. Porém, recebeu sobre si fazer, proibição de fazer o espet, proibição de jejuar em Purim. Melachalok bilualai, porém o povo de Israel não recebeu sobre si não trabalhar em Purim. Está permitido plantar árvores em Purim, essa é a halakha na prática. Qual a prova disso? Bem, caráter, porque no princípio da Megillah, ou seja, na primeira situação, quando aconteceu um milagre, e o povo só festejou a festa de Purim, está escrito, Simcham Mishteve Yomtov, um dia de alegria, proibido fazer o respeito. É um dia de banquete, proibido jejuar. Veyomtov, um dia festivo, proibido trabalhar. Porém, isso que se cumpriu naquele momento, no ano do milagre, o Lebasoft, porém, quando fala no final da Megillah que o povo só recebeu sobre outras gerações, e isso a festa de Purim também, Lassot otam yemem shteve simcha, fazer a festa de Purim, dias de alegria, dias de banquetes, veilu yom tov loktif, a Megillat Esther não menciona que vai ser um dia que é proibido trabalhar. Então, na época do milagre, que o povo de Israel foi mais, se restringiu mais e se proibiu trabalhar no dia de Purim. Porém, nas próximas gerações é permitido trabalhar. Então, por que Rav amaldiçoou essa pessoa plantando o linho em Purim? Se é permitido. O caso era que essa pessoa estava numa cidade que costumava proibir trabalhar em Purim. E essa pessoa, ele sabia que era permitido. Então, ele permitiu, ele foi plantar o linho nessa cidade. E ele trazia uma outra proibição aqui. A pessoa que está numa cidade que tem um costume de proibir algo que pela lei é permitido, a pessoa tem que cumprir essa proibição. Não pode fazer isso contra o costume do lugar. Então, por isso, ele amaldiçoou essa pessoa. O Bertre de Rebbe, não, porém, na cidade de Rebbe, não se costumava proibir plantar, trabalhar em Purim, por isso ele plantou essa árvore. Isso é uma outra resposta. Veibai tem uma outra resposta. Leolam Nahuk. Pode ser que na cidade de Rebbe, sim, se proibia plantar árvore, por exemplo, em Purim, fazer outros trabalhos também. Verebi Netiashe Simhanata. O que Rebbe plantou era uma árvore que representava a alegria. Que o quê? Que ele tem como falar Mishnah. Avru elo velonanu. Com relação aos jejuns que vimos em Maseret Tanit. Vimos quando tem seca, não tem chuva, as pessoas só começam a jejuar depois de certa data. E se passaram 13 jejuns e ainda não veio a chuva, começa um momento de luto já. Mimatim bemassal matan, temos que reduzir o comércio. Beminyan, temos que diminuir as construções. O benetiá, temos que evitar plantar árvores, beiros, sim, evitar fazer noivados. O benissim, evitar casar. Vetana alá. E sobre isso fala a Braita, isso que é proibido construir na situação depois da seca, é uma construção em nome da alegria. Que evitam plantar algo que demonstra a alegria. Porque é uma situação de luto. Qual é uma construção que demonstra a alegria? Uma pessoa que constrói uma chupá para o seu filho casar. É uma construção de alegria. Isso é proibido nesse momento, porém construir um prédio não tem nenhum problema. Qual é a árvore que é proibido plantar nessa situação de seca? Porque é uma árvore da alegria. É uma árvore chamada Avurniki, que é uma árvore que faz muita sombra, que os reis usam para fazer sombra nos seus jardins. E essa árvore é uma árvore de alegria, uma árvore de conforto. Então isso é proibido fazer nesse momento de seca. E ele plantou essa árvore em Purim, justamente porque é Purim. Ele queria comemorar a festa de Purim, por isso ele plantou essa árvore. Isso é permitido. Não é um trabalho, é uma alegria, é um respeito a Purim. Continuamos. Gufa, voltamos ao assunto com relação à cidade de Tveria. Hiskia kale betveria bearbissar ubechamissar. Hiskia, ele leu a Migilá em Tveria no dia 14 e também no dia 15. Porque ele sabe que a lei imukefet romam imot Yeshua binuni. E logo ele tinha dúvida se a cidade de Tveria tinha muralhas na época de Yeshua ou não. Ele não me sabe, como pode ser que Hiskia tinha essa dúvida? Mirza de Tveria, com relação à cidade de Tveria, como era a cidade de Tveria. Reactivo, para você falar, gente. Varem Miftzar, Hatzadim, Selbe Hamat, Rakat, Vekineret. Para você falar com relação às cidades demorelhadas da época de Yoshua. E menciona a cidade de Rakat, Vekaimala. E sabemos que Rakat, Zutveria, que Rakat, a cidade de Tveria. Tem que saber que a cidade de Tveria sim tinha muralhas da época de Yoshua. Então, qual era a dúvida de Hiskia? Fala, Gmará, Haim Utama de Mesapka, o motivo que Hiskia tinha essa dúvida, Mishum de Had Gisa Shura de Yamava, porque a cidade de Tveria tem três muralhas, dos três lados, porém de um outro lado tem o Kineret, chamado Mar do Kineret pela Gmará. Então ele estava na dúvida se é considerado uma cidade muralhada ou não, porque tem um lado aberto. Fala, Gmará, Yahri, se essa explicação do que aconteceu com Hiskia, Haim Mesapka, porque Hiskia tinha essa dúvida? Vadai Lav Roma, e com certeza a cidade de Tveria não seria considerada uma cidade muralhada. Por quê? Tentaria como falar, Breta Shelo Roma. Falou, Pasuk, uma cidade que tem muralha. Com relação àquela lacha que vimos da fronteira, vamos revisar. A pessoa que vem de uma casa numa cidade que tem muralhas desde a época de Yoshua Ben Nun, ele tem um ano que ele pode pagar o dinheiro de volta para o comprador e receber sua casa de volta. É um direito que eu tenho. Isso é só uma cidade Shelo Roma, uma cidade que tem muralhas. Eu falo, Mará, a Braita explica, Velo, Shur e Gar, não uma cidade que não tem muralhas, porém, tem as paredes das casas fazem uma muralha em volta da cidade. Isso não é considerado uma cidade amuralhada. As paredes das casas não são consideradas uma muralha. Isso é uma Malaká. Então, seria considerado uma cidade que não tem muralhas, e quando a pessoa vende uma casa numa cidade que não tem muralhas, ele tem também, depois de um ano, que ele pode desfazer essa venda até o Yovel, no ano 50, e recebe essa sua casa de volta, com certeza, como já vimos no Tratado de Rosh Hashanah. Saviv, com relação a uma cidade que não tem muralhas, o pastor Abraita explica que não tem muralhas em volta, fala o pastor Prat de Tveria. Abraita fala que isso exclui Tveria, ou seja, Tveria não está incluso na categoria de uma cidade emuralhada, porque Shiyama Romata. Porque de um dos lados de Tveria, a muralha é o mar, é o Kineret. Então, como pode ser que Hiskia tinha uma dúvida se a cidade de Tveria era emuralhada ou não? Considera não era emuralhada, porque de um lado tem o Kineret. Falando aqui, não. Lenhar bater a Roma a Lomessapka. Com relação a essa alaha de vender uma casa numa cidade emuralhada, ele não tinha nenhuma dúvida. Com relação a essa alaha, tem um critério. O critério é se tem muralhas nos quatro lados ou não. Isso é a alaha com relação a bater a Roma. Falando aqui com a Mesapka, isso que Hiskia tinha a dúvida, Leinami Kramegilá, a dúvida era com relação à leitura da Megilá, que pode ter que ter um outro critério do que a bateria Roma, com relação às casas. Mai Prasim, Mai Mukafi, Dirtib, Gabi Kramegilá, o que é considerado uma cidade aberta? Uma cidade amorelhada com relação à leitura da Megilá? Que o quê? Que diferencia entre os dois? Mishum de Ane Miglo, Venelo Miglo. Talvez o que diferencia é que a cidade aberta, ela está aberta. A cidade emuralhada está fechada por todos os lados. Verhaname Megalia. A cidade de Tveria também está aberta. Está aberta por um lado só, mas está aberta. Não está hermética. Ou Dilma, talvez não. Mishum Deane Migno. Nanelo Migno. Talvez o que diferencia entre os dois é que a cidade aberta é uma cidade mais vulnerável para os inimigos conquistarem, que não tem muralhas. A cidade emuralhada é Migno. É uma cidade que tem sim proteção, não é tão vulnerável assim. Em relação a Tveria, Verhaname Migalia. Com relação à Tveria, sim, é uma cidade protegida, porque mesmo que é uma cidade aberta pelo lado do Kineret, os conquistadores não podem vir pelo Kineret, não é fácil guerrear entrando pelo mar. Então é considerada uma cidade protegida, como uma muralha. Mishumar Remesapkale, por isso Hiskia tinha a dúvida. O que é? Qual é a categoria da cidade de Tveria? Vocês falam que agora vamos deixar amanhã novo, dá para alguns conceitos. No próximo nós vamos ver lá, foi muito interessante, com relação a outras cidades, como definir se é uma cidade muralhada ou não. E outros conceitos com relação à grande riqueza de Roma, depois da destruição do Segundo Templo, novos conceitos com relação a uma pessoa que se esforça no estudo da Torá, e sim, com certeza vai ter sucesso, como ela vai falar na frente, não vale a pena perder o próximo da muito interessante. Amém.